Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invasor.
O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, e mi sento...
Saudações, mestres e jogadores, meu nome é Pedro Borges, e essa é Legião de Dados, sem intervalo da vida real para falar sobre RPG. Bem, nós estamos fazendo uma seleção muito, muito legal de convidados, de novo sempre, né, trazendo gente que já veio aqui antes, mas também gente que não tinha aparecido por aqui, né? Recentemente eu participei de uma mesa redonda muito legal falando sobre produzir e resistência. E, cara, todo mundo que estava ali eventualmente já acabou participando aqui do programa. Eu, né? Mas por último e não menos importante, eu queria trazer ele, que é engenheiro de produção. Ele tem um projeto que de um cenário dentro para Old Dragon que chamou atenção quando ele passou pelo Catarse, e a gente gostaria de estender aqui esse universo para mais conhecedores de RPG. Eu tô falando do Vinícius Pérez e o seu Libra, né? Que até recentemente era Orb de Libra, mas agora virou só Libra. Tudo bom, Vinícius?
Tudo bom, cara. Maravilha. Obrigadão aí pelo convite. E vamos falar de RPG aí, né?
Poxa, muito bom. Foi muito legal ter esbarrado na mesa redonda, ter encontrado com você lá no Diversão Offline. Cada vez mais a gente vai estabelecendo esse networking entre os criadores de conteúdo, né?
Certeza.
E, poxa, eu tenho uma alegria muito grande de poder dividir isso. Cara, conta pro público do Legião de Dados, cara, qual é a história do Libra?
Pô, cara, bom demais a gente poder aproximar, né, fazer essa conexão com quem tá produzindo, quem tá um tempinho já aí nessa estrada, como é teu caso, quem tá chegando agora também. Aquela mesa redonda foi bom demais, cara, o DOF foi excelente, foi maravilhoso encontrar você e tanta gente legal. Cara, o Libra é um sonho realizado, né? Eu acho que todo RPGista fala isso, né? Todo cara que cria algum produto, ele começa a história da mesma forma, né? Um sonho realizado. Eu jogo RPG... Não é, cara? Eu jogo RPG há um tempão, assim... Desde a época que a gente não sabia o que era pensar ainda muito bem em internet, então nem se imaginava jogar RPG online. Mas era uma época que, assim, difícil, cara. Eu comecei a jogar RPG no final dos anos 90 e a gente era geração Xerox mesmo ainda, né? Mesmo já na virada pros anos 2000, que foi inclusive um período que a gente teve uma grande dificuldade no RPG nacional, porque a gente teve aqueles escândalos, né? Que o RPG começou a ser perseguido no Brasil, que, se vocês não conhecem, né? Teve um caso famoso que uns adolescentes foram para um cemitério aí, enfim. Teve violência.
A gente tem um episódio sobre isso. Com o André Junqueira.
Pois é, cara. Pois é. Então, assim, foi uma época bem complicada pra gente. Só que o RPGista, ele não consegue largar o RPG nunca, né? Então ele tá sempre pronto.
Mas você sentiu isso?
Cara, eu senti também. Eu senti também, inclusive por os amigos da época. Eu tive muita sorte, porque, assim, minha mãe, cara, ela sempre me acompanhou muito no RPG. Ela gosta muito de RPG. Ela não joga em si. Mas ela acha muito maneiro, ela gosta de ler, mostro jogos pra ela, né? Então ela sempre foi parceira pra caramba. E ela me acompanhava em eventos, ela trazia as revistinhas da Dragão Brasil da época, que era a única revista que existia, né, no período. Então foi, no meu caso, foi tranquilo. Mas amigos meus passaram por problemas graves, assim, de mãe queimar livro, sabe? Coisas, assim, foram meio complicadas mesmo. Então a gente teve um período difícil, né, cara? Esse período ele não foi fácil, não. E parece que agora a gente tá numa retomada de uma era de ouro aí, né? Como era chamado antigamente. E eu venho nesse barco, cara. Eu sou de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, então... eu tive uma certa facilidade, porque aqui rolavam eventos. Pra quem é um pouquinho já mais 30 a mais, vai lembrar dos eventos chamado EIRPG, ou Encontro Internacional de RPG, que era, putz, cara, irado, maneiraço, assim, era muito legal. Lotava, tinha uma época que ele rolava no Mart Center, que é um espaço aqui em São Paulo enorme, E assim, chegou da ano que foram 16 mil pessoas, cara, no evento, assim, era uma coisa
não,
muito...
Não, e todo ano tinha um convidado internacional ano, cara. Que fazia diferença, né, era muito bom.
Totalmente.
Era o Internacional de São Paulo.
Era assim, era o Internacional de São Paulo, meio isso, né. E assim, uma época que era muito gostosa, cara, a gente foi perdendo isso um pouco, né, por conta desses fatores, foi deixando de ter alguns certos investimentos no RPG por parte de algumas editoras que eram maiores na época, a gente não tinha ainda outras editoras surgindo, então foi uma época complicada mesmo, assim, a gente acabava sobrevivendo um pouquinho mais de revista que a gente tinha acesso, e quando começaram a surgir blogs, alguns sites e tal, que falavam de RPG. Então eu venho nessa esteira, né, nessa oscilação, digamos assim, de cena, que é natural, eu também passei por isso, teve alguns períodos que eu fiquei mais frio dentro do RPG, porque você passa a não ter muito com quem jogar, você não tem muito material, então rola um certo desânimo. Mas eu sempre tive vontade de escrever sobre algo, né? E eu sempre gostei bastante também de fantasia medieval, fantasia literatura clássica, utilizando a fantasia... entre muitas aspas, medieval, né? A gente pode depois abordar esse conceito mais pra frente. E chegou um momento que eu comecei a me questionar do tipo, pô, eu queria fazer algo, né? Mas o que fazer, né? Por onde partir? Por qual caminho seguir? E aí o Libra foi tomando corpo, né? Que era o Orbe de Libra, né? Inclusive a gente fez uma alteração no nome de Orbe de Libra para apenas Libra, mas o significado é o mesmo. É só pra facilitar tradução, alguma adaptação, né? O significado é o mesmo. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões nesse sentido, cara, porque eu não estava muito motivado a escrever o mais do mesmo, sabe? Eu não queria escrever o Dragonlance novamente, eu não queria escrever Forgotten Realms, eu não queria escrever Tolkien, né? E aqui eu não tô nem me comparando a essas pessoas, tô só dizendo o estilo, né? E aí eu comecei...
Tem que ter um diferencial.
Pois é, cara, tem que ter um diferencial, né? Então eu pensei o seguinte, bom, eu vou juntar um pouco desse conceito clássico da fantasia e tal, magia, esse mundo que existem diversas lutas, onde há criaturas místicas, entidades, enfim, né? Com um palco, com a sua estrutura, com diversos elementos... Da América Latina, né? Do Brasil, América Latina de forma geral. E aí isso inclui desde as cosmovisões dos povos originários, os processos políticos de formação que ocorrem e ocorreram na América Latina, diversos elementos culturais, os próprios biomas, enfim. E aí o jogo foi cada vez mais se direcionando. Isso veio inicialmente um pouco mais tímido, até o nosso primeiro momento... lá nos primeiros passos, vamos dizer assim, né, do que o jogo começou a aparecer para as pessoas, a gente ainda tinha um processo embrionário, natural, né? E ele foi ganhando corpo cada vez mais. E uma coisa, Pedro, que foi muito doido, cara, que assim, eu ainda sou um autor iniciante, né? Naturalmente eu sou um autor iniciante, então eu tinha muito receio de talvez não transmitir uma ideia que as pessoas entendessem, ou mais do que isso, talvez ser até rechaçado, sabe? Então se você pega os primeiros momentos da do Libra, ele tem uma mistura maior de elementos visuais, assim. E a comunidade...
Quando começou?
Cara, quando a gente começou, na verdade, a fazer alguns testes com quadrinhos. Só que a gente não sabia nem fazer, cara, assim, e o ilustrador conosco não tinha feito, nunca tinha feito também, a gente falou, vamos brincar, vamos testar, e a gente publica e vê o que a galera vai achando. Só que esses quadrinhos ainda tinham muito desses elementos mais clássicos, mais tradicionais, com vários outros que se costuravam, trazendo a brasilidade em cena. E a gente percebeu que a comunidade tava falando assim, não, a gente quer mais a brasilidade mesmo, não precisa ficar com medo não, Vini, pode mandar brasa. E aí foi, eu abracei total, porque era o que eu queria fazer, né. Então, claro, existem ainda os elementos de fantasia, ainda existem diversos toques e tons que a gente reconhece de um jogo que tem como fantasia. Mas hoje ele é um jogo amplamente, assim, muito profundamente ligado aos elementos que estão aqui da nossa cultura e do nosso continente.
Você conhece um RPG chamado Brancalônia?
Conheço. Conheço.
Que é baseado no, no filme, né? Que ele é um, seria um medieval italiano. A gente pode dizer que o Libra seria um Brasilônia?
Então, eu não consegui ainda pegá-lo pra olhar mais profundamente. Não consegui te fazer a comparação exata. Mas eu acho que eles devem seguir caminhos parecidos, né? Devem seguir caminhos parecidos. O grande lance do, do Libra, cara, é justamente fugir um pouco daquilo que a gente já tá acostumado de clichê, né? Que a gente vê tanto em literatura quanto em cinema, enfim. E fazer debates diferentes dos debates que são normalmente estruturados nessas obras. Então a gente tem premissas diferentes, eu faço uma eu escrevo a partir de uma luta de classes muito clara dentro do livro, eu faço diversas alegorias e que são muito típicas das nossas próprias culturas de enfrentamento ou elementos que são, como eu falei, culturais dentro de povos, etnias que compõem nosso continente, justamente para que a gente tenha diferencial, né, cara? E que a própria proposta do jogo seja diferente. Então, um jogo mais mortal, não é um jogo de alta fantasia, você tem diversos elementos ali que confabulam ali para a narrativa funcionar, algumas mecânicas novas. O jogo, lá no começo, ele tinha sido lançado o seu primeiro fast play, né, o primeiro processo do financiamento. A nossa ideia não era ter sistema, né? Criar um sistema. Então a gente utilizou o Dragon, né? E justamente ao fim do nosso financiamento, foi informado, né? Foi noticiado que viria uma versão 2.0 do World Dragon, né? Somado a isso, com o fato de que a própria comunidade pediu, vamos dizer assim, né, que a gente tivesse um sistema que fosse mais específico para o jogo, eu comecei a trabalhar num sistema pro Libra, né? E hoje ele tem um sistema próprio, que é o sistema Tropicals. Então, é um sistema mais mortal, tem uma perspectiva de evolução um pouquinho diferente, ele tem mecânicas próprias do próprio cenário, né, como a mecânica de fofoca. Então, acho que hoje, cara, o jogo ele está realmente assim, entregando o que ele gostaria de entregar desde o início. Isso naturalmente me fez escrever o livro.
Imagino, né? Cara. Poxa, muito interessante. Eu queria tentar que você me ajudasse a visualizar um pouco esse mundo. Ele parte de uma estrutura que, de alguma forma, ela ainda é europeia, no sentido de que ele pega os conceitos das classes? Ou ele tem classes próprias?
Ele tem classes próprias. E algumas delas fazem referência ao que a gente já conhece. Por quê? A sua pergunta é muito boa, né, cara? Porque o que acontece? A gente precisa partir de algum ponto. E eu tenho debatido isso com diversas pessoas, pessoas muito importantes, inclusive, que trazem visões e cosmovisões e leituras, ideologias que ajudam muito ao desenvolvimento do projeto. Mas a gente tem que partir de algum ponto. Eu, enquanto um homem branco, sudestino, que vive no século XXI, eu tenho certas limitações para debater algumas estruturas das quais eu não pertenço. Então, eu vejo que a gente tem hoje um debate extremamente importante, que a gente fala muito sobre cosmovisões, mas a gente fala também sobre colonialidade e aí, naturalmente, anticolonialidade ou decolonialidade. Eu acho que os dois pontos são muito importantes, as pessoas acabam confundindo e acham que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Para mim seria um pouco mais complexo, e inclusive esse é um debate que eu tenho feito até com povos originários, é importante dizer isso, que escrever o livro a partir de uma perspectiva decolonial, para mim seria bastante complexo, e eu talvez não tivesse como expressar o que eu gostaria, e talvez eu não tivesse nem direito, Pedro, porque eu não é algo que faz parte da minha vivência enquanto indivíduo, sabe, na minha própria origem. Então a minha escolha dentro do Libra é fazer um debate dos diversos Brasis e as diversas Américas Latinas que existem, né? E interar tudo isso dentro de uma proposta e um debate que é fazer um enfrentamento, de fato, a um pensamento colonialista, um pensamento imperialista. Então, no jogo, você tem um reflexo, digamos assim, é um reflexo de um mundo real, né? Mas é um jogo de fantasia, é um cenário novo, não é, pessoal, não é o Brasil, tá? Você não vai chegar aqui e jogar no Brasil. Você vai jogar em um mundo, né? Original, vamos dizer assim, né? Mas ele é um reflexo de diversos Brasis, de diversas Américas Latinas, dentro de uma proposta de fantasia, um pouco mais serena, mais verossímil, mas parte dessa proposta, de fazer debates da luta de classes que existe nesse continente e enfrentando todos os pensamentos que a gente já recebe de forma mais enlatada, certo, né?
Bem, falando de luta de classes, para ajudar então a gente a visualizar isso, Quais são as classes do Libra?
Cara, ó, no Libra você vai ter 7 classes básicas, né? Todas as classes, elas têm pelo menos não, todas as classes agora, elas antes tinham menos, mas agora elas têm 3 especializações. E aí você parte de um pouco mais genérico para a especialização. Então você vai ter, vamos dar um exemplo aqui, o valente. O valente é a classe mais porradeira, né? Mais, que aguenta mais o tranco, vai ter algumas habilidades mais voltadas a questões físicas. Mas você não fica só nisso, você consegue expandir o seu personagem, por exemplo, para um conceito de guerreiro, um conceito um pouco mais técnico, mas você consegue também direcioná-lo para o capanga ou para o jagunço, que, né, seria um conceito mais próximo, ou até mesmo para um conceito de bruxo. Mas assim, pô, Viz, mas bruxo não é... Pensando aqui num, sei lá, num D&D, o bruxo não é uma especialização ali, uma possibilidade para mago? Então, aqui não é bem assim, né? Você vai ter o bruxo mais ligado àquele conceito do andarilho que a gente conhece nas histórias, nas lendas urbanas, que são contadas, que rouba as crianças, por exemplo, né? Não só isso, né? Eu só tô usando os exemplos das lendas urbanas, né? Que quando chega no lugar, todo mundo se arrepia e tal. Então, tem muito disso no Libra. Por exemplo, classes conjuradoras. Você vai ter opção, por exemplo, de religiosos, vamos colocar assim, né? Você vai ter aqui... Eu vou fazer até melhor que isso, cara. Eu tô até abrindo aqui o livro pra gente já falar, de fato, com as coisas aqui, pra eu já te passar o atualizado aqui já. Mas você vai ter, por exemplo, o missionário, você vai ter o devoto, como eu mencionei, o milagreiro, o missionário, né? Você vai ter também personagens que tenham relação direta com cultos afro-brasileiros, então diretamente ligado a Umbanda, Candomblé, Catimbó, Jurema e por aí vai, né? Você vai ter também o malandro, você vai ter o... Cara, assim, o que eu procuro fazer no jogo é trazer uma mistura entre alguns conceitos que a gente já conhece, até porque, como eu mencionei, né? Se a gente pensa em diversos Brasis, é difícil que a gente fale um Brasil sem que a gente tenha uma perspectiva de uma cultura miscigenada europeia. Até parte da mitologia que nós carregamos, ou que em algumas leituras é chamada de folclore, vai depender um pouquinho de como a gente está abordando isso, como a gente está falando isso, elas nascem também de uma cultura da Península Ibérica, né? Por exemplo, a própria Cuca, né? A Cuca que está presente no livro, ela não é originalmente de um folclore originário brasileiro, por exemplo. Então eu faço uma certa mistura, que por si também já traz a ideia dessa multiplicidade de povos, multiplicidades culturais, de cosmovisões, questões mitológicas, enfim. E aí por aí vai, cara.
Você chegou no ponto. Povos. Como funcionam as raças e como funcionam as instituições dentro do mundo do Libra?
Ó, inclusive eu tô abrindo aqui os arquivos para te passar os detalhes mais, de forma mais apurada. Só antes de responder a tua pergunta, ó, só falando aqui mais algumas alternativas. Tem o mandingueiro, porque você pode jogar também, você pode jogar com xamã, você pode jogar com sensitivo, o malandro, o mateiro. Cara, agitador, inclusive, a gente tem aqui uma classe que ela é a classe para quem quer simular aí algum tipo de político, vamos dizer assim, que é muito comum na nossa cultura latino-americana, né? Então aí você pode escolher caminhos diferentes. E quanto às ancestralidades, né? A gente tem 9 alternativas, e aí também eu sigo um pouquinho esse padrão de ter algumas referências do que a gente conhece, mais ou menos do clássico, sob uma releitura, e algumas originais, né? Então, são 9 ancestralidades disponíveis para jogos, dos quais, por exemplo, você tem os humanos, você tem inspirações nos anões, que a gente já conhece, inspirações nos elfos, que a gente já conhece, nos próprios halflings, só que todos eles aqui recebem uma estrutura e um desenvolvimento ali, enfim, de criação mesmo, diferentes, né? Então não é só o nome diferente, ele vai ter. Eles terão aqui, né? Suas próprias raízes, seus motivos de estarem no mundo, porque o mundo é bastante político. Né? E aí eu vou aproveitar e vou entrar na sua pergunta. Quando você me perguntou sobre instituições, você tá sendo específico, mas em que sentido? Para eu poder te responder mais adequadamente.
Ah, quem governa as sociedades formadas por esses povos?
Cara, muito boa pergunta. Aqui o mundo, ele realmente tem a luta de classes, assim, clara como a água, né? Uma água límpida, claro, dentro do jogo, né? Então, você tem basicamente duas formas mais macros, maiores, digamos assim, de simular suas aventuras. Que é promovendo os combates ou as disputas ou, enfim, as aventuras dentro de um ambiente mais político. Aí você pode pensar em grandes cidades, casarões, palacetes, acordos políticos, tratados, traições, uma coisa... Bem Game of Thrones, vamos dizer assim, né? Para o pessoal poder se antenar, né? E ao mesmo tempo você vai ter também toda aquela questão mais mística, ou mais do desconhecido, ou mesmo da violência, mesmo acho que do desconhecido mesmo, né? Dos ermos, das entidades, da questão sobrenatural, da própria magia que existe no mundo, que está presente no cenário, mas de forma mais sutil. Então você tem essas duas alternativas. A política, que é muito, muito consistente dentro das cidades, que tem nas relações políticas, existem diversas formações políticas e de períodos diferentes dentro do jogo, então você pode jogar em períodos diferentes, que estão acontecendo coisas diferentes, mas sempre o que vai ser a espinha dorsal, que vai nortear a lore do cenário, é justamente os acontecimentos e as disputas políticas. Então, sim, existem vários reflexos e várias alegorias e influências de períodos, movimentos e mesmo de figuras, né, de grupos históricos da América Latina, nos nossos próprios processos de liberdade política, de formação ideológica, etc. Então, você tem vários períodos que você pode abordar, são quatro períodos básicos aqui que eu trago na lore do cenário, e você consegue jogar em qualquer um deles. E todos eles fazem referência direta a questões reais, questões materiais que a gente precisa debater. Então, só recapitulando, né? Você vai ter a parte política, que ela é bastante densa dentro do cenário, e você vai ter todas as estradas, os ermos, as florestas, enfim, toda a questão, as questões de religiosidade, religiões, que vão lidar com o lúdico, com o sobrenatural, com o mágico.
Como funcionam os reinos? Você tem um conceito de um povo que veio de um outro lugar para colonizá-lo e que os locais buscam alguma independência ou enfrenta de alguma maneira essa dominação?
O jogo, ele não lida com alguns aspectos que são exclusivamente para, digamos assim, trazer algum problema ou causar mal-estar nas pessoas. Mas, naturalmente, é impossível não abordar elementos que estão relacionados à realidade. Embora não tenha um povo colonizando outros, nós temos, sim, no jogo... analogias que são feitas, por exemplo, aos povos europeus, que entram em conflito direto com outros povos, que tentam dominação, mas os próprios, digamos assim, protagonistas do jogo, não protagonistas no sentido de jogadores, tá, gente? Tô falando protagonistas no sentido de os povos existentes, né, no cenário. Eles também são pautados, vamos dizer assim, eles são a sua existência, as suas condições sociais, todas elas estão ligadas diretamente a processos de disputa, e muitas vezes a disputa é sim no campo da guerra, é sim na invasão, é sim no domínio, como a gente infelizmente vivencia, né, no mundo real. Então, embora você não tenha escravidão, você não tenha a colonização de um povo quanto ao outro, você tem diversos processos, guerras, lutas, disputas. Os humanos, naturalmente, e quando eu digo naturalmente, eu estou fazendo uma reflexão quanto à realidade, tá? Eles estão mais dispersos pelo mundo, eles são maior quantidade, naturalmente também estão colocando outros povos em menor, digamos assim, expropriando alguns dos seus direitos, mas... Isso só existe no jogo para gerar o debate e gerar aventuras. É muito claro aqui, nas primeiras linhas do material, você já vai se deparar que é um jogo que está falando que você tem de um lado fidalgos e de outro lado você tem o povo, você tem a classe trabalhadora, de onde possam surgir ali o que a gente talvez possa chamar de heróis, né? Aí vai depender um pouquinho da linguagem usada, da ideologia usada. Nem é um termo que eu gosto tanto, mas dentro da fantasia eu acho que ele é cabível. Então, existem bases bem claras dentro do jogo de pra onde você deve se direcionar. De fato, a Fidalguia é a grande inimiga no geral dos personagens jogadores.
Então, estruturalmente, o Libra ele existe sobre histórias de contestação de poder de forças locais e forças humildes contra um dominador.
Com certeza, cara, com certeza. Inclusive, na própria lore, você vai se deparar com vários processos de revolução, ainda que não especificamente ou unicamente revoluções da classe trabalhadora, mas que ela está engajada e outros processos que ela está levando como uma grande missão. Sim, é isso, cara. A gente tem a burguesia aqui no jogo se expandindo cada vez mais, sacrificando e explorando cada vez mais os povos. E isso vai criando diversos problemas, né? Então, como eu disse, é um jogo de fantasia? É um jogo de fantasia, mas é um jogo que tem um reflexo muito, muito forte da realidade e quer causar diversas reflexões nos seus jogadores, nos mestres, enfim, para que as aventuras não sejam pautadas por, pô, fui lá, sei lá, na dungeon e bati no bicho e voltei para casa. É, na verdade, exatamente o inverso que a gente quer proporcionar aos jogadores, que a gente discuta exatamente, peraí, o que é monstro, o que não é, peraí, a aventura é ir lá roubar tesouro, mas tá roubando tesouro de quem? Você tá levando isso por quê? Sabe? Então, existem diversas camadas aqui do debate que é o que eu proponho aos leitores.
O projeto meio que começou, se eu não me engano, foi em 2016, né?
Isso, cara. Quando eu comecei a rabiscar, comecei a colocar alguns pontos, alguns tópicos, quando eu comecei a tirar as dúvidas da cabeça e colocá-las no papel, foi em 2016, né? E aí eu fui tomando coragem de levar isso à frente. Claro, você que é autor sabe bem disso, né? Tem aquela coisa, a gente começa em 2016, aí começa um gás, depois coloca na gaveta, deixa um tempinho, depois tira da gaveta, conversa com a editora e vê com alguém, e aí vai, né? Mas assim, que eu comecei a falar, vou fazer essa parada, cara? Vou tirar aqui do sonho e vou colocar pra andar, foi em 2016.
Você mesmo comentou que boa parte dessa construção ela meio que mudou ao longo dessa trajetória por uma série de razões, né? Mudança de sistema, oportunidade de você criar o seu próprio, depois uma preocupação maior em ter essas questões mais sociais. O livro tá...
Exatamente, cara, eu passei por todos esses processos, inclusive de ter mais certeza, né, do que se eu estava indo no caminho certo, e o público me ajudou muito nesse caminho, o que também, naturalmente, me exigiu muito mais pesquisa, muito mais leituras, dialogar diretamente com pessoas que fazem parte de culturas que eu tô me inspirando para produzir. O livro, cara, ele tem uma versão 1.0 já pronta, que já foi até entregue para os nossos apoiadores. Só que como a gente tinha o planejamento de levar o livro lá para fora, no Kickstarter, a gente falou para a galera, pessoal, vocês topam, esperarem um pouquinho mais, a gente vai entregar um livro com mais material, a gente vai entregar um livro visualmente, através de design, diagramação, as próprias ilustrações, melhor, que é o que a gente está fazendo. E a galera falou, beleza, a gente vai topar. O livro hoje, ele está já pronto, os textos todos, ele está em processo de diagramação, né? A gente está no processo de diagramação dessa versão 2.0, vamos dizer assim. E ele tá, cara, com, assim, por baixo, 35 páginas, eu acho, a mais. Então, teve uma riqueza muito maior de lore, por exemplo, a lore foi ampliada, as próprias regras e mecânicas foram lapidadas, entraram algumas mecânicas novas, que deu toda uma originalidade pro jogo também. A gente deu uma melhorada mesmo, assim, no visual, né? O livro agora vai vir 100% colorido, que ele não viria 100% colorido, ele viria parcialmente colorido. E com, assim, cara, eu diria que quase, assim, 80% aí do livro de ilustrações a gente refez, cara. A gente refez. Porque eu acho que, né, isso casa muito com o que você até mencionou, que a gente vem conversando, que é quando o jogo ele vai ganhando mais casca, né? Você vai percebendo coisas que você acertou mais, coisas que você acertou um pouquinho menos. Então eu falei assim, pô, se os apoiadores estão segurando a barra aí de esperar o projeto, que tá em atraso, eu acho que o mínimo que eu posso fazer pra eles é entregar realmente o que eu posso de melhor, cara. Então, tá sendo uma etapa, assim, de um grande sacrifício, mas ao mesmo tempo de um imenso prazer, porque eu quero muito que o jogo continue sendo jogado depois que sair, que as pessoas, né, leiam, enfim, critiquem, obviamente critiquem, claro. Então, entregar um material de boa qualidade é uma missão e uma obrigação nossa, cara.
Entendi. Quem mais está nesse projeto com você?
Bom, enquanto autor, sou eu mesmo, apenas eu.
E os ilustradores?
Nossa, ilustrador tem um montão de gente agora nessa altura do campeonato. Cara, a gente tem a Erika Sayazi, que tem algumas ilustrações no Libra. O Douglas está fazendo conosco. O Fernando também. O Mike Zairos também, trabalhando conosco. Que aí, tô esquecendo de alguém, cara. Peraí, se eu esqueci alguém, vou me matar depois. Sabe que o pessoal mata, né? Mas eu acho que são esses. Teve uma arte do Dinho também, do Ligeia, que é um cara gente boa pra caramba. Acho que são esses, cara.
Quer dizer, então, que tá chegando a hora, finalmente, né, de você poder ver a cria, né, pronta, impressa, o trabalho todo feito. Eu queria muito chamar você, porque eu acho que você é um exemplo muito legal de gente que, correndo atrás, acaba conseguindo o que quer, né? A gente, pelo menos não, várias vezes a gente fala sobre isso, que boa parte dos convidados aqui, dos trabalhos que são apresentados, eles não só vêm de uma apreciação que você faz, de que uma outra pessoa está fazendo, mas muito uma motivação para os ouvintes de, cara, um dia eu gostaria de produzir um material, de fazer acontecer, funcionar, né? Como é que você... Quais são os pontos em que... As dificuldades que você passou nesse caminho que você poderia facilitar quem está começando?
Rapaz, agora segura que lá vem podcast, literalmente, viu? Porque, porque assim, você que está ouvindo, é muito legal produzir, é muito legal escrever RPG, é muito legal jogar RPG, mas existe uma diferença brutal, brutal entre jogar RPG e ser um profissional de RPG, né? E isso inclui todas as áreas, tá, pessoal? Desde da pessoa que é um mestre de aluguel, se você é um diagramador, um ilustrador, um escritor, enfim. E eu descobri isso na prática, né? Pra a gente aprender na marra, né? Então, assim, de fato, quando você sai do brincar, da diversão, e você tem responsabilidade, aquilo passa a ser um trabalho de fato. Então, você vai encontrar diversas dificuldades, e muitas dessas dificuldades, às vezes, vão te paralisar. Você às vezes vai ficar de saco cheio, às vezes você não quer pegar aquilo pra fazer, mas você tem que fazer, né? Inclusive, Pedro, bem legal que você me perguntou isso, cara. Eu, assim, quando eu terminar a entrega, né, enfim, mandar pro pessoal... Ah, lembrando, a capa também é do Vitor Maristani. Se eu falar do Maristani, depois ele me mata também. Mas eu pretendo fazer uma carta aberta, vamos dizer assim, dialogar verdadeiramente com a comunidade pra falar assim, ó, pessoal, o problema é... Tem aqui, tem aquilo ali. Quando você tá com um problema de saúde, ninguém vai se importar com isso. Vai chegar alguns momentos que você vai ter que lidar com pessoas que vão dar as costas para você. Saiba lidar com as críticas. As críticas, claro que a gente tem que fazer um filtro, né? Tem crítica que não é crítica, que é só ódio, é só, enfim, discurso negativo, né? De quem não quer contribuir com nada. Mas as críticas são muito importantes, só que em vários momentos a gente tem dificuldade de lidar com isso, né? E eu, em particular, não tenho problema com ser criticado, mas eu acabo pegando muito no perfeccionismo, que é inatingível, né? Às vezes a gente ouve o pessoal falar sobre perfeccionismo como se fosse uma coisa legal, e é péssimo, pessoal, é péssimo, porque você tem uma dificuldade severa em conseguir concluir as coisas. O perfeccionismo te paralisa, porque nunca vai estar bom. Então, quando você tem essa responsabilidade, existe uma comunidade que quer ter o jogo, que quer jogar o jogo, às vezes que apoiou, enfim, que tá ali de olho, né? Cada coisa que você escrever, cada mecânica que você colocar lá para usar, isso sempre vai repercutir de alguma forma. Então, existem muitos pontos aí que a gente tem que levar em consideração, principalmente prazos, né? A gente... Quem, por exemplo, não é ilustrador ou não trabalha com design, às vezes não tem muita referência, mas isso é um... Essas são uma das etapas que mais levam tempo dentro de um projeto. Fora que a gente não está nem debatendo aqui, nem discutindo ainda retrabalhos, revisões, leitura crítica, leitura sensível. Então, são todas as coisas que você muitas vezes aprende na prática. Então, o que eu posso já deixar de antemão para o pessoal é que, se você tem interesse em produzir algum jogo, enfim, produzir alguma coisa dentro do RPG, faça. Eu vou apoiar, assim, do início ao fim. mas saiba que isso será mais um trabalho. Você não tem um trabalho lá que você bate cartão, né, recebe salário, né? O RPG vai ser a mesma coisa. Se você optar por esse caminho, ele vai ser a mesma coisa. Em alguns momentos ele vai exigir que você sacrifique tempo, diversão...
Com a diferença que não paga salário, né, Vinícius?
Essa parte eu não queria jogar tão assim no colo do povo, o povo não ficar chateado comigo, mas não tem salário que paga. É, custos, pessoal, às vezes você vê um projeto, você fala assim, pô, que legal, pô, o Pedro foi lá, lançou o jogo, bateu sei quantos mil. Rapaz, cara, isso aí o cara gastou 99% do dinheiro ali, que tá ali, entendeu? Então, é complicado, né? Então... E ainda mais a gente que não faz parte de empresas imensas, né, que tem suporte para tudo, áreas enormes de gente trabalhando, a gente acaba fazendo diversas atividades dentro do mesmo projeto. A gente acaba assumindo várias responsabilidades, né? E isso é desgastante pra caramba, faz com que a gente às vezes coma a bola de um montão de coisa, né? Então, é sacrificante. Eu não vou mentir pra vocês, é sacrificante. É legal? É legal, mas é sacrificante.
Constatação que eu acho que é válida e acho que ajuda todo mundo, tá? Eu acho que todos nós temos que nos preparar para um futuro próximo em que a dinâmica do trabalho, ela vai mudar, tá? A gente está vindo de uma época em que cada um faz uma coisa e na construção do todo você tinha um resultado X. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar num cenário em que você vai ter que jogar nas 11 e fazer o que você tiver que produzir sozinho ou com o mínimo possível de pessoas, tá? Por que quer que seja profissionalmente. Se você tem um trabalho que você já ganha um dinheiro, que te dá estabilidade, que vai garantir que você não vai passar fome, isso, infelizmente, tem que ficar em primeiro lugar. Tendo isso, você tem que buscar. Bem, tá, então eu vou escrever RPG. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, eu vou diagramar, eu vou ilustrar. Cara, você vai ter que fazer o máximo possível, porque senão você vai ter que arrumar alguém que faça para você. Então, todo esse desafio do autor de RPG, especialmente indie, né, como a gente que faz muito na raça, a própria essência do conceito do produzir resistência, que a gente conversou antes, é você ter que entender que você vai ter que fazer de tudo. Hoje em dia, eu não estou falando para você explorar o Midjourney, não estou falando para você criar usando o ChatGPT. Mas você precisa entender que essas ferramentas existem, que cada vez mais você vai ter tecnologias e fórmulas que vão te ajudar a fazer coisas que antes você não fazia. E o treinamento de ser multifacetado dessa forma, mesmo que no momento atual seja só para você escrever um RPG, mais para frente vai te ajudar. Bem, se você tiver sucesso, continuar escrevendo RPG, mas você se adaptar para o grande... a grande revolução tecnológica que ainda está por vir, né?
Você falou algumas coisas assim que, cara, são realidade pura, né? A gente vive um momento do mundo onde a gente está vivendo, de fato, uma das crises mais, assim, severas do capitalismo, né? Alguns autores, inclusive, acreditam que a gente está num período chamado capitalismo tardio. E, de fato, isso acaba sufocando muito a classe trabalhadora e a gente não tem grandes alternativas. Se a gente quer produzir, a gente muitas das vezes tem que se virar, né? A gente tem que fazer o que dá, ser o multiprofissional em multitarefas. Realmente, essa é uma realidade que ela não é boa, infelizmente ela não é boa, porque ela sufoca a classe trabalhadora, mas ela tá aí, a gente tem que lidar com isso. Claro que a gente tem que enfrentar, fazer os enfrentamentos, a gente tem que estar muito, muito consciente de qual lugar a gente ocupa na sociedade e pelo que a gente tem que lutar, quem é que tá ao nosso lado. A gente tem que promover a luta de classes, evidentemente. Mas enquanto essa luta ela ocorre, a gente tem que comer, né? E a gente tem que viver, a gente tem que ter alegria, a gente tem que, enfim... Não tem como escapar disso, dessas contradições todas que a gente vive. Então, de fato, o que o Pedro falou é verdade, cara. Você tem que ser o cara que escreve, o cara que diagrama, se precisar faz alguma coisa de design ali na mão. Vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso? Claro que não. As pessoas que não conseguirem, infelizmente, ou vão ter que cair em um produto com elementos ou com características que para o mercado vão ser um pouquinho mais amadoras, ou você vai ser uma pessoa que vai ter que despender um valor, dinheiro mesmo, né, para você poder custear as pessoas que façam isso. E aí você vai se deparar com todos aqueles problemões que a gente mencionou. Às vezes, pessoal, você fala assim, ah, pô, essa arte aqui é legal, mas ela é simplesinha, rapidinho para fazer, né? Às vezes, rapidinho para fazer é 15 dias.
Ainda existem algumas bandeiras de resistência que são muito legais de a gente destacar, né? Você também tem coletivos, como o Lampião, por exemplo, em que em vez de você ter que tirar o dinheiro do bolso, como você mesmo comentou, e muita gente não pode, né? Você pode participar de um grupo de criadores de conteúdo na qual você vai poder trocar figurinha com outras pessoas. E aí fala, pô, você sabe diagramação? Tá, então vamos fazer, me ajuda a diagramar o que eu tô fazendo, em troca eu faço a revisão de leitura e de sistema do seu outro jogo. Um aspecto que quem tá querendo começar a criar não pode largar nunca, é que você vai ter que continuar conhecendo muito o jogo o tempo inteiro. O mercado tá crescendo e você tá vendo cada vez mais ofertas diferentes e não adianta você achar que o seu é melhor, você tem que pelo menos saber o que está acontecendo, olhar em volta, né? Entender como é que está funcionando o mercado, né? Se você prestar bem atenção, existem características em comum, você tem padrões que se repetem, né? Atualmente a gente está seguindo muito essa influência da OSR e jogar com títulos que já se encontrou uma solução, que é meio que pegar o chassi do jogo do dragão lá dos anos 70 e com alguma variação de um ou outro livro básico, meio que trabalhar nessa língua comum, né? Como é que foi para você? Inclusive, eu pergunto, Vinícius, ter que sair do selo D20 é um passo difícil para um autor, especialmente para quem está começando, né, cara? Como é que você decidiu isso? Eu acho que você meio que já comentou, meio que foi uma requisição do público em função do diferencial da proposta, né?
Exatamente, foi isso mesmo. A gente chegou num momento em que as pessoas estavam falando assim, pô, cara, tá legal, tá bacana, mas a gente tá achando que, pra refletir perfeitamente o que você tá dialogando com a comunidade, ou apresentando, mostrando, seja através de uma aventura, ou mesas jogadas, bate-papos, palestras, enfim, o que vai rolando, né? O pessoal começou a achar que talvez não estivesse refletindo os elementos, assim, que eram necessários, né? E como eu mencionei no começo, ele era um D20, né? Era um D20 System, né? Então foi uma mudança que, assim, cara, me consumiu alguns meses aí, né? Eu parti. Aí eu também aproveitei pra fazer o seguinte: o jogo ele passou a usar só D6 agora, né? Um jogo que utiliza só D6. E não utiliza só D6 repetindo a mesma curva de probabilidade, a mesma lógica mecânica do D20. Não, mudou o conceito, né? E eu acho que ele realmente agora ele consegue traduzir melhor o jogo. Mas foi complicado, cara, porque eu vou te dizer que eu não tinha como projeto, pelo menos lá no início, de criar o sistema. Porque eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso não é fácil. Pô, a gente vê aí sistemas que estão há 50 anos rolando aí e que o pessoal às vezes encontra problema, furo, reclama, tem que fazer de novo, e faz uma, duas, três, 75 versões e tal. Então eu também não me iludo de que o meu sistema é revolucional, o RPG, porque não é nem minha proposta. Mas eu acho que hoje ele cumpre a sua função de forma mais eficiente.
Como é que é a estrutura dos atributos, perícias e os testes em si? Ele usa pilha, você falou que ele usa só D6, então eu imagino que ele use pilha de dados.
Exatamente, usa pilha de dados, isso mesmo. E ele usa, eu vou até abrir a ficha aqui enquanto eu falo com você, que aí a gente já consegue ir falando.
Isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente usa, né? Eu no Cordel também uso isso. Acho que a gente também tem um pensamento, e que é verdadeiro, de que apesar da gente ainda ter no mundo moderno gente que, pô, em teoria todo mundo teria dado de os dados estranhos, né? Mas a gente tem muito fixado na cabeça de que o brasileiro vai jogar usando os dados do War aqui no seu jogo.
Né? Sim. E assim, o D20 ele propõe um conceito mecânico específico, né? E eu acho que ele combina bastante com essa coisa da alta fantasia. Ele tem as suas probabilidades muito assim bizarras ou bem assim distanciadas umas das outras, então ao mesmo tempo que você pode tirar um 20 e dar tudo certo, aquele 1 pode destruir tudo e tal, e isso tem muito do lúdico, do fantástico, né? Então eu saí disso, fui pra pilha de dados e eu uso o conceito que é um conceito inclusive que você usa também, cara, acho que no Crônicas, se não me engano, eu vi a partir do, né, do Beauregard, né? Que é o conceito de par ou ímpar. Você usa no Crônicas também, não é? Ou acho que é por aí, né?
Ele usa 50% pro sucesso, sim, ou não, sim. Né? 1, 2, 3 não é sucesso, 4, 5, 6 é sucesso. Eu originalmente, lá atrás, meio que tinha inventado de fazer assim, par é sucesso, ímpar não é. Para poder também criar esse diferencial, para você poder também usar dados diferentes, né? Mas no playtest não funcionou, porque os jogadores ficaram indignados com o fato de 5 não ser sucesso e 2 ser.
E o 2 ser... É, faz sentido. Cara, eu uso o conceito de par ou ímpar justamente para a gente ter essa perspectiva das rolagens e testes. A gente, todo o resultado rolado par, ele contabiliza um sucesso. As jogadas normalmente terão um número-alvo para ser atingido, né? Alcançar este número-alvo te dá uma eficiência também parcial no seu teste, enquanto superar o número-alvo te dá 100% de eficiência. Eu trabalho com 5 atributos.
Quais são?
Na verdade, 4 atributos e um atributo meio diferentão, né? Então, são 2 atributos físicos, que é o força e agilidade. Aí você vai ter o atributo astúcia e vai ter o atributo porte. O porte, ele vai ser um híbrido, digamos, de uma coisa social também com algo físico. Por quê? O porte, ele vai influenciar na defesa.
Carisma com resistência.
Isso, perfeito. É essa pegada. E eu também tenho uma lista de perícias fixas que basicamente adicionam, digamos assim, bônus às rolagens dos atributos. Basicamente essa é a função delas, né? Então, ao invés de você fazer só o teste do atributo, você vai lá, pega a perícia que você tem um determinado nível de graduação. Por exemplo, eu tenho aqui a perícia história. Ela me dá, eu tenho graduação 2 pontos, dois pontos aqui em história. Quando eu fizer minhas rolagens de astúcia, que sejam rolagens ligadas a algum evento histórico, uma questão cultural, eu adiciono esses 2 dados à rolagem, né? E o mestre de jogo, ele tem lá uma tabela digamos assim, dificuldades para pedir ao jogador. E aí, como eu mencionei, alcançar este número-alvo te dá um sucesso parcial, enquanto passar, ultrapassá-lo, te dá um sucesso total. Nos combates, eu sigo o mesmo padrão, só que você já... O seu ataque já vai resultar também no dano causado. Então, diminuir o número de rolagens e tal para facilitar os processos todos, né?
Eu faço isso no Cordel também.
Mais fácil, né, cara?
Você faz um teste no turno só... E ele vai servir para iniciativa, ataque, defesa, dano...
Quanto mais a gente puder facilitar, eu acho que o jogo com mais ritmo, ele funciona melhor. Claro que isso, por exemplo, Libra, talvez pro Cordel também, não é aplicável para todos os jogos. Vão ter jogos que isso talvez não funcione tão legal, não seja tão bacana. Mas o jogo aqui, como ele tem...
A gente estava falando de tendência um pouco ali atrás. E eu acho que a gente está meio que seguindo essa tendência... quando a gente começou a jogar online, algumas verdades absolutas ficaram muito na nossa cara. E uma delas é de que o combate é uma barriga narrativa que você tem que diminuir, né?
Com certeza, cara. Combate... Vamos falar o português aqui, legal? Combate enche o saco. Combate enche o saco, cara, entendeu?
não diga isso, porque aí metade da galera que tá ouvindo o programa vai querer matar você, porque, e nem sempre é verdade. A questão é que...
Não, combate enche o saco não porque ele não é legal, ele enche o saco porque ele é trabalhoso.
Ele tem um ponto delicado dentro dele, né? Um RPG, especialmente das antigas, se você olhar, ele tem um pedaço dele é enciclopédia, outra metade é jogo e outra metade é regra de combate. Um capítulo inteiro, às vezes, com 1 milhão de detalhes e pontos. E quando a gente... Como eu comentei, quando a gente está falando sobre tendências, acho que a gente meio que... Todo mundo vai meio que seguindo por um caminho. O que também não é uma regra. Você pode ter o cara que depois é contestador.
Até porque, por exemplo, jogos que são mais high fantasy, ou que tem mais pancadaria, com 300 pontos de vida a cada personagem, eles vão ter uma outra perspectiva, né, na parte de combates e tal. Aqui não, aqui é mais mortal, você vai ter um número de PVs, mesmo para personagens mais de níveis um pouco mais altos, mais enxuto, né, a própria lógica de magia do jogo, você cria suas próprias magias, né, você... monta e desenvolve suas magias como você quiser, tem algumas regras para você usar, mas todas elas também têm um certo toque ali que o jogador precisa lidar com os recursos. Por exemplo, a magia no jogo, ela consome pontos de vida, você não tem pontos de magia específicos ou espaços de magia, você faz quando você quiser, do jeito que você quiser, só que você tem que tomar cuidado para morrer. Esse é o ponto. Pensando num jogo que tem uma mortalidade mais acentuada, lida com isso de forma mais transparente, acaba mudando um pouco a própria forma de jogar, né? Então os combates aqui vão ser mais rápidos, vão ser mais mortais, muitas vezes é melhor fugir, em outros momentos você vai ter propostas de jogos que explorarão um pouco os combates e aí por aí vai.
Vinícius, muito obrigado por ter aceitado aqui o meu convite para trocar essa ideia. É muito bom ver que tem gente que tem em todas as escalas diferentes, né, do trabalho do game designer, tem gente que está em algum ponto diferente, desbravando, e o trabalho que você tem feito realmente tá muito maneiro. Eu queria abrir o microfone para você agora, antes de terminar o papo, para você mandar o seu jabá, falar tudo sobre o projeto. Quem quiser participar, tem que ficar guardando, como é que segue pelas redes sociais.
Manda, Pedro, ver. Obrigado, cara, mais uma vez. Poxa, você é um ícone aí da cena, cara. Você me fazer um convite aí pra bater um papo. Você é sempre gentil pra caramba quando a gente conversa. Me deu um baita abraço lá no DOF, que eu roubei sua essência um pouquinho. Você nem sabe, mas eu roubei um pouquinho. Inclusive, eu falei isso pra todo mundo, né? Eu roubei do Rafão, roubei de você, do Jorge. Eu falei assim, não, vocês estão tudo ferrado, cara. Agora eu roubei um pouquinho aqui e não quero nem saber. Mas valeu demais pelo bate-papo, gostei muito, cara. Falo demais, pessoal, perdão, desculpa aí. Mas é isso, pra vocês conseguem me achar nas redes aí. Se você me achar e achar o Libra, né? Se você procurar Libra RPG, ou Libra.RPG, ou Underline RPG, me achar no Twitter, Instagram, Facebook. E se quiserem me adicionar lá também, mandar ideias, críticas, bater papo, trocar ideia, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou muito acessível. Se mandar mensagem, eu vou responder. Pode me procurar nas redes sociais como VPerezRPG, pra gente falar bastante sobre RPG, falar bastante sobre brasilidade, falar bastante sobre a própria, né, forma de construir essa cena que a gente tá cada vez mais aí vendo ela decolar. Então valeu, galera, brigadão demais, tamo junto.
Bem, e pra você que tá ouvindo a gente até agora, cara, agradeço muito a companhia. Poxa, o Vinícius está aqui hoje, daqui a pouco pode estar você aqui trocando alguma ideia, trazendo algum detalhe. Eu também sou ficar um cara tranquilo de encontrar, de trocar ideia, também aceito sugestões. Vamos fazer com que o Legião de Dados continue evoluindo desse jeito, porque especialmente nessa última temporada agora, cara, eu tenho ficado cada vez mais feliz com os resultados dos episódios como estão ficado. Beleza? Vinícius, manda um último abraço pra galera que
te acompanha. Aquele abraço e vamos jogar Libra RPG, hein? Valeu!
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
No dark sarcasm in the classroom. just a another brick in the wall. You're just another brick in the wall.